Gostaria de desejar boa noite a todos, sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo. Declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Eu gostaria de colocar, antes da gente, o objetivo da reunião é para a formação das comissões permanentes, mas eu gostaria de colocar aqui antes também, em discussão, a ata da Câmara número 1151, a ata número 1152, a ata 1153, a ata 1154, a ata 1155, a ata da Câmara Municipal da Sessão Solene, colocar todas essas atas em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. E gostaria de deixar... para a gente fazer uma discussão aqui, para a gente definir como que vai ficar as comissões permanentes, lembrando que eu fazia parte como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e fazia parte da Comissão de Finanças e Orçamento como membro, então esses dois cargos ficam vagos e eu gostaria que todos os vereadores chegassem a um consenso e após esse consenso a gente oficializar, eu passar para... algumas informações que eu tenho a prestar aqui a todos os nobres colegas.
Pela ordem, senhor presidente, já inaugurando aqui, primeiramente, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência na presidência dessa casa, desejar boas-vindas a todos os nossos companheiros nobres edis, né, para a gente começar um ano aqui com o pé direito, não só para essa casa, mas para o Rio Novo também, aos funcionários, a Liana e o Mauro, e o sempre presente aqui, Jorge Luiz, o popular Babalu, a filhinha da nossa companheira aqui, que agora enfeitou a nossa bancada aqui, né? Então, mas presidente, já aproveitando aqui o momento, eu gostaria, já como uma questão natural, logicamente, caso os pares aqui não vejam objeção, eu fui vice-presidente da comissão, né, de redação e justiça. Eu gostaria de pleitear agora o cargo, né, com um degrau natural, como sempre, o cargo de presidente da comissão. Caso os nobres pares não fizessem objeção, né, logicamente alguém ocupar a vaga que Vossa Excelência deixou, mas eu gostaria, se possível, de continuar nessa comissão, naturalmente no cargo onde eu subi um degrau dentro dessa comissão. É isso que eu tenho de dizer e boa noite a todos. Obrigado.
Vereador, eu acho que como a gente propôs aqui, a gente vai chegar a um consenso. Caso algum outro vereador venha querer também pleitar o cargo de presidente, a gente pode abrir uma votação aqui, mas vamos procurar sempre dialogar, ver se alguém quiser pleitear também a vaga, mas por mim não tem problema. Com a palavra, a vereadora Dulce.
Boa noite a todos, desculpa o atraso, espero não atrasar mais nesse ano aí. E desejar a você, Guilherme, que Deus te abençoe nesse ano que está por vir e que a gente consiga, hoje eu já soube que vocês já estiveram no Executivo, eu fico muito feliz em saber que a gente continua e já iniciamos esse trabalho juntos. Eu acho que isso é tudo de bom para o nosso município. Fico muito feliz mesmo e sei que essa contribuição nossa, conversando antes nos projetos, conforme Vossa Excelência sempre colocou, vai ser de muita valia para o nosso município. Eu gostaria só de colocar que eu gostaria de fazer parte da Comissão de Saúde, por a gente já estar enganjada na saúde do município, e se tiver uma oportunidade, é a comissão que eu estou pleiteando essa vaga. Muito obrigada.
Te agradeço as palavras, vereadora Dulce. Eu acho que também, eu até comentei isso aqui antes da reunião, acho que é nada mais justo que você que milita há tantos anos nessa área da saúde fazer parte dessa comissão. Acho que será de extrema importância, inclusive até se os nobres vereadores, eu até te indicaria como presidente dessa comissão, se não viesse objeção, se nenhum outro vereador quisesse pleitear essa vaga, acho que seria de uma justiça muito grande devido ao seu trabalho na saúde do município de Rio Novo. A palavra continua livre em discussão para quem quiser também fazer suas posições.
Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa diretora. Também, como eu fiz com a presidente do CIMAR, desejo sucesso e quero também deixar da mesma forma que eu deixei para ela os meus préstimos aí, que for necessário da minha ajuda. Estarei sempre à disposição. E eu quero dizer também que eu fiz parte de duas comissões, né, de obras, e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu gostaria de continuar de legislação e não vejo objeção alguma do vereador Alan ser presidente. E, caso seja possível, eu também gostaria, não pleiteando a presidência, mas fazer parte também da de saúde, porque também tem uma parte da educação ali que é junto, e eu gostaria de participar também, se fosse o caso, dessas duas. Se não tiver objeção.
Vereador, com certeza será de muita necessidade seu apoio a essa mesa diretora. É só, não sei se você citou, se Vossa Excelência esqueceu, você fazia parte, não era de obras, não, você fazia de finanças e orçamentos, como presidente. Então, você abre mão de finanças e orçamentos para participar da de saúde, você...
Na verdade, não deve ser presidente.
Entendi. De educação, saúde. Perfeitamente. Continue em discussão para aqueles que quiserem pleitear cargos e se colocar à disposição das comissões. Com a palavra o vereador Sebastião.
Boa noite a todos. É com muito prazer e honra que nós vamos começar o nosso exercício de 2014, desejando ao nosso presidente Guilherme o mesmo sucesso que você teve no ano anterior. E eu não tenho dúvida que você será um presidente que vai muito nos orgulhar. E pode, com certeza, contar com o apoio de toda essa casa, que é uma honra ter um presidente igual o senhor, senhor Guilherme. Eu sou presidente. Eu sou da Comissão de Saúde. Eu abriria a mão da saúde para o Éder ficar com a Dulce. E eu gostaria de pleitear também a presidência de Justiça e Redação.
Então, vereador, você também está querendo pleitear a vaga de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao qual o vereador Alan também pleiteia. Então, a gente tem que chegar a um consenso, ver se há cessão de uma das partes. Se não houver, a gente proceder para uma votação, mas a gente pede para haver diálogo entre as duas partes, para a gente ver se a gente consegue chegar a um consenso sem precisar chegar a escrutínio de votação.
Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, quero te desejar uma boa sorte aí, né? Sucesso. E eu estava na comissão de obra e membro da de saúde, né? Eu gostaria de continuar do mesmo jeito, na mesma que eu estou, tá?
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu só queria pedir ao senhor presidente, primeiro quero desejar boa sorte, né? É igual eu sempre falo, a gente, quando senta nessa cadeira, a gente é o administrador, né, da despesa da Câmara, enfim, o administrador geral da Câmara Municipal de Rio Novo. Então, eu acho, senhor presidente, que a gente tem que ter diálogo. Eu acho que hoje nós somos 9 vereadores. Eu acho que a gente tem que parar com esse grupo de 5, né? Porque hoje são 9. Eu acho que o nosso município hoje está passando por dificuldades. Uma delas, eu acabei de falar aqui agora, nosso carnaval, por exemplo, as escolas de samba não vão sair, né? Eu acho que tem que ter um trio elétrico. O nosso carnaval ficar melhor ainda. É uma festa que traz dinheiro para o nosso município. Eu não estou falando que a prefeita vai precisar de recursos da Câmara, mas se precisar, senhor presidente, apoie a prefeita. É uma festa que todo mundo ganha dinheiro no município, padaria, hotel, posto de gasolina, até os barraqueiros, geralmente a maioria também é de Rio Novo, né? Enfim, todo mundo ganha dinheiro. Então eu peço ao presidente que, se a prefeita precisar desse apoio, que apoie a prefeita. Vamos esquecer de janeiro, do ano passado. Acho que o ano passado foi muito ruim. Eu acho que a Câmara em si, não apoiou a prefeita. Tá? Essa comissão de inquérito, para mim, tá? Eu acho que foi a maior besteira que foi feita, foi dinheiro jogado fora. Eu acho que não tinha necessidade de ser feito isso, tá? Eu estou sendo sincero para vocês. Vamos começar o 2014 de maneira diferente. Vamos pensar no nosso município. Nosso município hoje está passando por dificuldades. O município hoje que recebe 0,6, tipo Guaraná, recebe 0,6. Coronel Pacheco recebe 0,6. É muito difícil administrar o nosso município hoje, gente. Então vamos ajudar a prefeita. Ajudar que eu falo assim, gente. Se a prefeita estiver fazendo coisa errada, nós temos que punir, nós estamos aqui para isso. Já estou sabendo aqui que ela vai cortar um ônibus escolar. É verdade? Alguém está sabendo disso? É mentira? O presidente está sabendo, presidente? Então, quer dizer, seu presidente, você vê a situação que chegou, uma promessa que ela fez, onde eu falei com ela que era difícil ela cumprir essa promessa, e agora, né? Mas, infelizmente, a situação, o negócio está apertando cada dia mais. Então, eu peço a vocês que apoiem a prefeita, vamos tentar tirar o nosso município da situação. Vamos correr atrás, gente, porque não adianta. A gente puxa para um lado, outros puxa para o outro, não adianta nada. Então eu peço a você, senhor presidente, que faça hoje a nossa Câmara funcionar com 9 vereadores, que proporcione a todos o mesmo direito. Tá? É só isso que eu peço, senhor, e mais uma vez quero desejar para o senhor uma boa gestão, porque eu acho que ser presidente da Câmara não é fácil, não. Eu que sei que eu passei nessa cadeira aí. Não é brincadeira, não. É só isso que eu tenho a dizer. E eu não faço questão de fazer parte de comissão. Tá? Mas se for... Se alguém não quiser fazer parte, eu faço. Para mim, isso não importa. Eu acho que, igual você acabou de falar, tem que ter o diálogo. O Sebastião, que é presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, o Alan também quer, mas eu acho que não tem nem que ser votado. Eu acho que tem que conversar para não ter que começar já aquela picuinha. Eu acho que isso é muito importante. Tá? Muito obrigado.
Vereador, eu te agradeço também as palavras. Eu não vou te responder nesse momento, porque a gente está entrando em consenso ainda da... a respeito da formação das comissões, e na palavra leva o texto algumas palavras em relação às suas palavras. Continue em discussão a formação das comissões permanentes. Aqui a Comissão de Finanças e Orçamento, que ano passado era formado pelo Éder, presidente, o Vinícius, vice-presidente, e eu como membro da comissão. Então, a gente já tem dois cargos vagos, o Éder, que foi para Educação e Saúde, e eu que não estou mais de membro, entendeu? Então, a gente tem um cargo vago, uma comissão também de extrema importância. A gente tem aí as duas comissões que pedem os prazos propostos pela mesa, que são a de Finanças e Orçamento e a de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, continua vago os três cargos da Finanças e Orçamento, e temos aí, então, esse pequeno impasse em relação à presidência da Legislação, Justiça e Redação Final. Fica à vontade, o vereador Sebastião, o Alan, se quiser vir aqui, Alan, se você é sangue, acho que a gente chega a entrar esse consenso. Chegou-se ao consenso, graças, que o entendimento, pelo que a gente tem aqui agora, fechou a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Alan como presidente, o vereador Sebastião como vice-presidente e o vereador Éder Lima como membro da comissão. Na Finanças e Orçamento, o Vinícius aqui me falou aqui ao lado agora, o vice-presidente dessa casa, que ele quer seguir a mesma linha de raciocínio do Alan. passar de vice para presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então a gente tem duas vagas em aberto, a de vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e a de membro da Comissão de Finanças e Orçamento. A de Educação e Saúde ficou fechada com a Dulce, presidente, o Éder, vice-presidente, e o Dionísio, membro da comissão. Você pleiteou, foi de Educação e Saúde, não foi ele? E a gente tem também a de Obras e Serviços Públicos aqui, completamente aberta.
Você vai entrar na fila. Tá. Tá. Você coloca aqui na de finanças e orçamento.
O vereador José Adriano quer participar da Comissão de Obras e Serviços Públicos, José Adriano. Pode colocar? Então, ficou aqui vaga, a vaga de vice-presidente da Finanças e Orçamento e membro de Obras e Serviços Públicos. Obras tem, você quer... Então, eu vou fazer a leitura aqui, se todos os vereadores ficarem de acordo, então ficou formada as comissões da seguinte forma. Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Alan Martins. Vice-presidente, o vereador Sebastião Esperança. E membro, vereador Éder Lima. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Vinícius Carvalho. Vice-presidente, Sebastião José. E membro, Carlos Alberto. Educação e Saúde e Serviço Social também, que é incluído nessa comissão. Presidente Dulcimar, vice-presidente Éder, membro Dionísio. E a Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Dionísio, vice-presidente José Adriano e membro Dulce. Todos estão de acordo? Então, fica assim formadas as comissões permanentes. Antes de eu ceder a palavra livre, eu gostaria de passar algumas informações a vossas excelências. Uma delas é ler a resolução que vai ser entregue ao Tribunal de Contas, que eu acho que tem que ser passada a todos vocês, que é a resolução 203/2014, que determina a remessa dos autos providos pela Comissão Especial de Inquérito, instituída pela resolução 201, de 14 de junho de 2003, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a representação na comarca do Ministério Público e demais órgãos que menciona. A Câmara divulgou nos termos do artigo 6º da Resolução 201, de 14 de 6 de 2013, que instituiu a Comissão Especial de Inquérito e do artigo 50, parágrafo 2º e 3º do seu regimento interno, aprovou e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Considerando a aprovação unânime em reunião extraordinária de 20 de dezembro de 2013, sob o relatório conclusivo da Comissão Especial de Inquérito, fica determinada a remessa aos órgãos públicos mencionados no artigo seguinte dos autos inerentes à apuração promovida em cumprimento ao disposto no parágrafo 3 do artigo 50 do regimento interno da Câmara Municipal de Rio Novo. Artigo 2º. Os documentos mencionados no artigo anterior serão por ofício encaminhados aos órgãos públicos seguintes. 1º, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2º, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através de sua representação na comarca de Rio Novo. 3º, à Prefeitura Municipal de Rio Novo, na pessoa de seu representante legal, para conhecimento e manifestação de interesse. Artigo 3º. Os ofícios de remessa deverão compor a pasta inicial dos autos, com a documentação pela ordem da formação da Comissão Especial de Inquérito, incluindo cópia dos ofícios encaminhados à Presidência da Câmara e à Prefeito Municipal, atas e reuniões da Comissão e da Câmara e demais atos, ofícios e relatórios sobre o assunto. Parágrafo 1º. Uma cópia dos autos permanecerá no plenário da Câmara Municipal para conhecimento e consultas à disposição de quem por direito possa interessar. Parágrafo 2º. O processo será formado por todos os documentos inerentes aos trabalhos da comissão, iniciando-se pela constituição da Comissão Especial de Inquérito, ofícios expedidos e recebidos atas, relatórios, requerimentos, atos de legislação distribuídos em volumes e anexos em páginas numeradas e rubricadas. Artigo 4º, os ofícios de encaminhamento serão assinados pela presidência da Câmara e pelos vereadores que formaram a comissão especial de inquérito, especificando pelo necessário as razões de interesse. Artigo 5º, a Câmara Municipal de Rio Novo promoverá a publicidade dos atos na forma e cumprimento da legislação vigente. Câmara Municipal de Rio Novo, 16 de janeiro de 2014. Informar os novos vereadores que a partir de segunda-feira a gente deixará uma cópia para todos em cima das suas mesas. Informar também a todos que na nossa última reunião extraordinária aqui no dia 27 de dezembro, a gente fez a derrubada do veto a respeito do projeto de lei número 024/2014, que dispõe sobre a criação dos cargos de médicos plantonistas 12 horas e 24 horas e da outras providências. Essa casa recebeu no dia... deixa eu só me pegar aqui o... recebeu um comunicado da prefeita dizendo que, pelo motivo dela não poder ceder os médicos para Santa Casa, que ela não poderia sancionar a presente lei. Então, a gente, em cumprimento da lei orgânica do município, a gente, no dia de hoje, fizemos um ofício, comunicamos a senhora prefeita municipal, promulgando a lei 024/2014. Foi encaminhado ao ofício. Excelentíssima senhora prefeita, vimos pelo presente comunicar a vossa excelência que a Câmara Municipal de Rio Novo, cumprindo o artigo 49, parágrafo 7º da lei orgânica municipal, promulgou a lei número 024/2014, que dispõe sobre a criação dos cargos de médicos plantonistas 12 e 24 horas e da outras providências anexas. Com protestos de apreço e consideração, subscrevemos. Atenciosamente, Guilherme Souza Nogueira. Então, a partir de segunda-feira também, a gente vai dar publicidade a essa lei promulgada no nosso quadro de aviso. E também deixaremos cópia para todos os vereadores da lei que foi promulgada e junto com o ofício que a excelentíssima senhora prefeita encaminhou a gente. Antes de eu fazer a sessão da palavra livre, eu gostaria também de estar comunicando a todos os vereadores que no dia 20 e 21 de março acontecerá em Belo Horizonte a segunda conferência de controle externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Uma conferência ao qual eu tive a oportunidade de participar da primeira conferência. Foi uma conferência muito proveitosa. E está aqui, a segunda conferência de controle externo é o evento de capacitação do Tribunal de Contas de Minas Gerais, voltado a servidores de todas Minas Gerais sobre temas relacionados ao controle externo e aos desafios da governança. O objetivo do evento é difundir o conhecimento sobre gestão das finanças públicas, das contratações e obras e serviços de engenharia, com foco em resultados, além de orientar e dar suporte aos gestores de obras e entidades. Então, serão dois dias aqui o público-alvo, prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, servidores municipais e servidores do Estado de Minas Gerais. Eu vou pedir a Eliana para passar uma cópia do convite para cada vereador e pedir para quem se interessar aí, para manifestar com antecedência daqui a uma semana, para que a gente possa, além de fazer as inscrições, que são inscrições limitadas a 6 mil pessoas, a gente fazer, e também para a gente estar providenciando que terá que ser feita uma estadia na cidade de Belo Horizonte, a gente possa estar providenciando isso. É 20 e 21 de março, vai ser uma quinta e sexta. Quinta e sexta, eu já manifestei que eu vou participar, o assessor jurídico dessa casa também já manifestou que vai participar, o vereador Sebastião já manifestou. A única coisa que me deixa um pouco preocupada, que provavelmente eles vão comunicar, é que o local aqui, o Expo Minas, em Belo Horizonte, no dia de hoje foi atingido pelo incêndio. Então, não sei se vai dar tempo de arrumar, se eles vão transferir, mas, de qualquer jeito, já fica avisado a vossas excelências. Quem quiser participar, acho que vai ser de extrema importância. Quem participou do primeiro viu que é de muito aproveito. Eu gostaria também de estar passando a todos os vereadores que vão estar distribuindo aqui uma ficha para todos preencherem, que a partir desse ano a gente vai estar fazendo cartões de identificação para todos os vereadores, que eu acho até aconteceu aqui agora com o Isaías. Às vezes a gente vai em eventos públicos e a gente não tem um cartão de identificação para a gente passar o nosso contato. Então, esse cartão é o nome, telefone, o e-mail de contato, endereço de redes sociais, aqueles que têm redes sociais, quiser divulgar, e o endereço, se optar evitar colocar no cartão o endereço para correspondência da Câmara ou da sua própria residência. Então, vou deixar com vossas excelências para preenchimento, para que a gente possa fazer cotação nas empresas gráficas aqui da região, aquela que a gente achar o menor preço. Não só está fazendo isso também, como a gente está providenciando a identidade, para a gente identificação nossa como vereadores. Ah, perfeitamente, vereador. Também, para mim, antes de conceder a palavra livre, eu gostaria de falar que foi encaminhado hoje também à excelentíssima senhora prefeita um ofício a respeito dos empenhos que essa casa já tem 3 meses que não recebe. Então, a gente, solicitando o cumprimento da lei orgânica, a gente encaminhou um ofício hoje pedindo a remessa em caráter de urgência para que a gente possa fiscalizar, usar da nossa atribuição de fiscalização para a gente poder dar uma resposta precisa à sociedade em questões quanto aos gastos do executivo. Queria informar também a todos, gostaria até que vossas excelências anotarem, que o provedor da Santa Casa, o senhor Aragão, pediu para convocar uma reunião com todos os vereadores para a próxima quarta-feira, dia 22/1, às 19h, no Salão da Câmara, onde ele quer conversar com nós, como fomos participantes do processo de eleição dele. Ele quer nos passar a atual situação, as perspectivas de futuro, e está querendo muito esse encontro com nós. Eu espero que todos possam comparecer para que a gente possa engajar mais uma vez junto com ele nessa batalha. É quarta-feira. Eu vou até pedir a Eliane, se na terça-feira a gente puder agendar para ligar para os vereadores para relembrar para todos. Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês, gente, é que a gente vai estar fazendo, inclusive alguém já deve ter notado que o nosso site está fora do ar. O nosso site, após 4 anos, a gente decidiu reformular o site completamente. O site foi todo completamente trocado, terá campos novos de cada vez mais a gente tentar transparecer todos os nossos atos. E a gente está precisando de ideias, sugestões. Se alguém tiver uma sugestão que possa incorporar o site, por exemplo, a gente já tem lá um campo agora para a gente, as licitações da Câmara, a gente divulgar as licitações. A gente tem um campo que a população poderá ter acesso às nossas presenças nas reuniões, ver as frequências dos vereadores. A gente vai ter um campo de entrevista com os vereadores. Então, a gente está procurando fazer, porque realmente passaram-se 4 anos, acho que era hora de dar uma mudada nesse layout. Quem tiver alguma sugestão, está completamente livre para procurar o Mauro que está sendo responsável por essa mexida. E eu, ao final dessa reunião, eu gostaria de fazer um sorteio aqui entre os nobres vereadores, para aqueles vai ser o primeiro, que na abertura do site a gente já quer que já tenha uma primeira entrevista já, para a gente poder colocar cada vez mais oferecer informações a toda a população. Essa é outra coisa, gente, que eu gostaria de fixar e gostaria de ter a aprovação de todos, a respeito dos horários das nossas reuniões. A gente manter no horário de verão o início para as 19h30 e no horário normal, quando a gente voltar do horário normal, às 19h, ou padronizaria um horário só, em questão, independente se é horário de verão ou horário normal, a gente padronizaria um horário só. Gostaria de deixar isso em livre discussão, se todo mundo entrar um consenso, se quiser fixar um horário, se quiser o horário de...
Dois horários.
Então, a gente fica combinado aqui. Enquanto permanecer o horário de verão, o horário da reunião será às 19h30, com o acréscimo de 15 minutos. 19h45, 15 minutos de tolerância. Eu acho que, em questão de respeito a todos os colegas e as pessoas presentes no plenário, a gente pode combinar isso aí. Se algum vereador for chegar um pouco atrasado, a gente entra em contato e a gente avisa aqui no decorrer da reunião. Uma outra coisa, gente, que eu gostaria de falar para vocês... É o seguinte, dentro desse novo projeto que a gente está fazendo do site, a gente vai ter um campo no site que a pessoa, a partir de quinta-feira, ela já vai ter acesso a tudo que entrará na reunião na sexta-feira. Então, a gente gostaria de pedir a nobre contribuição de todos os edis que apresentassem seus requerimentos, seus projetos de leis com 48 horas de antecedência, porque já foi combinado com a Eliana e com o Mauro. Será apresentado os requerimentos até quarta-feira, e na quinta-feira de manhã o Mauro vai pegar toda essa documentação para ele poder alimentar o site. Então a gente pedir, eu garanto para vocês que tudo que for vindo do executivo também, nada vai atropelar. Se chegar alguma coisa aqui quinta-feira, a não ser que seja uma coisa de caráter de urgência especial, como por exemplo, coisa que for para atender a nossa Santa Casa, mas do resto, a gente vai respeitar esse limite para não atropelar nada. Então eu gostaria de avisar vocês e pedir a contribuição. E outra coisa também, gente, como a gente vai ter esse campo que a população terá acesso às nossas presenças em reuniões, a gente vai pedir, em caso de falta de algum colega vereador, que a justificativa fosse por escrito, para que essa mesa diretora tenha por escrito a justificativa do porquê da falta do vereador ou atestado médico, que no campo terá presença, falta, falta justificada ou atestado. Então a gente pediria para ser por escrito, se for motivo pessoal, para descrever isso para a gente e apresentar até no prazo de 5 dias após a reunião, para que a gente possa estar colocando isso para toda a nossa, para que o povo tenha acesso, tenha o máximo possível de transparência. Então, essas são algumas coisas que eu gostaria de ter passado para vocês, deixar claro que a presidência estará aqui de braços abertos para atender qualquer solicitação de vossas excelências. A gente não vai poupar, como a vereadora Dulce não poupou na última legislatura, apoio a essa casa em questões de viagens, em questões de recursos financeiros, se alguém precisar de ficar em estadia. Eu acho que a gente está aqui para investir. Eu não acho caro, em hipótese alguma, a gente gastar 50, 100, 200 reais para fazer uma viagem, se o recurso que a gente for vir, o benefício que a gente for trazer para a população, tem um valor muito maior do que esse. Então a gente não pode, em hipótese alguma, brecar, e essa casa vai estar de portas abertas para atender todos os anseios de vossas excelências. E antes de conceder a palavra a vossa excelência, Dulce, mas só para responder, vereador Zé Adriano, os seus questionamentos, eu deixei para falar agora na palavra livre. Eu me sinto muito à vontade quando a gente fala o grupo de 5, porque realmente o grupo de 5 foi criado com o intuito de ajudar, nunca de prejudicar. E eu tenho a minha defesa, que não é para o intuito de prejudicar, porque o grupo não foi de 5, na verdade o grupo foi de 9, que essa casa nunca, todas as votações que essa casa teve foi por unanimidade, não teve uma votação que essa casa não fez por unanimidade. Se eu não me engano, a única votação que não foi por unanimidade nessa casa foi quando o vereador Alan Martins Dutra Borges apresentou um requerimento aqui solicitando alteração do horário das reuniões da Câmara, o dia e o horário. Foi, se eu não me engano, foi a única vez. Do mais, eu acho que foi essa, e também a respeito do reajuste dos agentes políticos. Então eu sinto muita vontade, e tanto é que hoje a gente tem tanto assim a vontade de falar e a certeza que a gente não está fazendo demagogia aqui, que hoje eu cheguei da minha casa, juntamente com o vereador Alan e o vereador Sebastião e o vereador Dionísio, e a gente foi num ato de ver o benefício para a cidade, participamos de uma reunião com a prefeita, onde que o principal assunto foi o desenvolvimento da cidade e dando a ela garantia que essa casa, nesse aspecto, não vai nunca travar nenhum tipo de coisa que possa vir beneficiar essa cidade, como é o caso que foi tratado no dia de hoje, que é a respeito de crescimento, construção civil, geração de empregos. Então, eu falo muita vontade a respeito da solicitação e gostaria de conceder a palavra à nossa ilustríssima vereadora Dulcimar.
Pela ordem, senhor presidente, vou falar pouco. Vou tomar a liberdade de estar falando, porque Vossa Excelência mencionou a reunião com o senhor Aragão, que é o provedor da Santa Casa, na quarta-feira. Muito está me preocupando a situação que nós estamos encontrando lá. E eu vou até, inclusive, estar conversando com o senhor Aragão até aonde eu vou poder ir aqui nessa casa, ocupando o cargo de legislativo, para a gente estar colocando a situação da Santa Casa. Eu tive agora a oportunidade de estar uma semana fora, mas acompanhando de longe todos os passos do senhor Aragão, que eu estou ajudando o senhor Aragão diretamente, eu e a outra enfermeira Amanda. E nós estamos com muita dificuldade com relação ao repasse da subvenção do SUS, quando ainda não repassou o de novembro nem o de dezembro. Então, é lamentável a situação que nós estamos encontrando. E o senhor Aragão tem sido incansável, deu para perceber naquele período que nós iniciamos, só essa semana que eu saí, e tem sido incansável, tem estado lá todos os momentos. e está a par de todas as situações. Nós estamos encontrando muita dificuldade com relação à contratação do profissional médico, porque ele está exigindo um honorário e a gente não ainda está dando segurança para ele desse honorário estar ali logo que ele presta os serviços. E eu convidaria todos vocês, gente, para não, o Vossa Excelência já colocou, não deixar de vir na quarta-feira, porque ele, a direção é grande, são vários membros, mas precisa muito da Santa Casa, nós estarmos juntos com ele e com a direção, porque está bem mais grave do que a gente está pensando. Nós temos uma vigilância sanitária por detrás e temos também o Ministério Público. Então, isso está muito preocupante. A princípio nós estivemos pensando que poderia ser algum problema de digitação, conforme já havia acontecido anteriormente aqui na prefeitura. Mas dessa vez não foi, a nossa secretária também está junto, nós estamos vindo aqui com ela sempre, eu e o senhor Aragão e a Amanda, e ela tem ligado para Belo Horizonte, para Juiz de Fora, não é problema de digitação, não. Entendeu? Então, inclusive, eles colocaram que vão vir os 2 meses. A PAE recebeu e a Santa Casa não recebeu. E, como vocês todos sabem, que a gente tem colocado isso toda hora aqui, essa subvenção de autorização de internação hospitalar e ambulatório é o que paga a folha. Né? E, aquela, assim, e ela está tendo um pouquinho de dificuldade também, ele, nessa questão do que vai ser repassado da prefeitura para o pagamento dos honorários médicos. Conseguimos chegar num valor bem baixo, assim, não 1.500, mas 1.000 do profissional médico, e já é uma grande coisa. Estamos pegando os profissionais recém-formados, com bagagem nova, com muito anseio de estar vindo trabalhar, pegamos uma turma muito boa, e já está um ponto positivo para nós, que eles conseguiram, aceitaram ser o valor que o senhor Aragão ofertou. Então, isso já é um bom passo. Mas precisamos muito de estar com ele. Eu falo assim, gente, não como funcionário do hospital, não. Eu agora estou dando a minha contribuição lá, além de ser funcionário do hospital. Fora de horário, à noite, sábado à tarde. A gente tem que estar lá muito mesmo perto dele, porque os problemas são inúmeros. Temos mandatos judiciais, né? Temos 3. Isso tudo está preocupando muito. E esses mandatos judiciais lá, esses trabalhistas, eles não querem nem saber. Chega no dia, tem que pagar. Entendeu? E aí nós estamos passando muito aperto. Temos tido o apoio da Marilena Zaiden também, que tem sido assim, excelente. A gente telefona e pede o material e vai buscar. Tem sido excelente junto com a secretária Jane. O apoio aqui da Josi também tem sido muito bom. Mas eu acho que nós precisamos de mais cabeças para ajudar o senhor Aragão na questão de ideias, de ponto de vista. Vocês desculpem de eu estar falando, mas eu vou prometer que eu vou falar pouco. Tá bem? Muito obrigado, Guilherme.
Vereadora Dulcimar, eu também não poderia deixar de testemunhar aqui que eu tive no hospital, acho que foi na terça-feira, na parte da manhã, fui lá fazer uma visita ao provedor, senhor Aragão, e também tem que ser testemunha do brilhante trabalho que vocês começaram a fazer lá. Inclusive, tem a escala pronta de médico até o mês de fevereiro, uma coisa assim que há muito tempo não se via, e a gente está na esperança agora da palavra do executivo. Eu teria algum outro tipo de assunto para tocar a respeito desse assunto, quanto ao repasse de recursos do executivo para Santa Casa, mas eu vou me abster de comentar aqui hoje para esperar essa reunião, porque com certeza o Aragão teve uma reunião com o executivo, ele deve ter uma posição em relação à posição do executivo, e depois eu acho que a gente vai tomar a nossa posição, que eu tenho certeza que contará com o apoio de todos, mas eu acho que tem que, inclusive, vereadora, eu tinha até que conversar com Vossa Excelência nessa semana, mas ele me falou a respeito do ocorrido lá na Santa Casa, falou que Vossa Excelência tinha ficado uns dias para descansando, então nem quis incomodar Vossa Excelência, mas está de parabéns o trabalho. Ele a todo momento citava a falta que você estava fazendo e falava assim: aí, Guilherme, a Dulce não está aqui, eu estou precisando ver isso aqui. Então, acho que aí que a gente vê como que a pessoa é importante, como você é lá na Santa Casa. Mas a gente espera, depois dessa reunião de quarta-feira, que a gente possa ter uma posição melhor e que, enfim, seja solucionado. E eu acho que o mais espetacular que Vossa Excelência falou, que a gente também tem testemunho, que no projeto de lei que o executivo enviou a essa casa, o plantão médico 24 horas estava tendo autorização para pagamento de R$ 1.500. E lá o senhor Aragão conseguiu, junto com o apoio de Vossa Excelência, vocês conseguiram por R$ 1.000 o plantão de 24 horas. Então, veja bem, olha, com certeza. Então, às vezes, no intuito da gente aprovar e fazer essa emenda em relação ao projeto de lei 024, foi justamente nisso. Olha a economia, e não é só essa economia que a prefeitura teria. Além dela pagar mais o médico, ter a despesa com estrutura de UBS, ter despesa com mais enfermeiras, mais técnico de enfermagem e luz, teria os encargos ficariam muito maiores. Ela fazendo o repasse fixo para o hospital, além de estar economizando dinheiro, está contratando um profissional menor, a prefeitura não terá problemas com relação ao processo trabalhista, qualquer tipo de coisa, acidente de trabalho, encargos que possa vir a ocorrer. Então, acho que vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que essa união que teve aqui em relação à Santa Casa, isso não vai terminar em hipótese alguma. Inclusive, o Aragão bota muita fé nisso. Tem dois vereadores querendo fazer uso da palavra. Hein? Com a palavra, vereador Alan.
Primeiramente, senhor presidente, eu quero agradecer o nobre companheiro Sebastião Esperança pela abertura, pelo bom senso, né, pela sabedoria, né, e política é feita dessa forma, nobre vereador, é um CD, apesar de ser Vossa Excelência dessa vez, mas pode ter certeza que lá na frente Vossa Excelência terá a retribuição da mesma parte pela sua humildade, né, de aceitar ter visto isso, né, essa posição. Então, eu agradeço aqui de muito bom grado. Aproveitando também em relação até falar que Vossa Excelência respondeu o novo vereador José Adriano, eu quero até fazer aqui, novo vereador, eu também concordo com o novo vereador, com o presidente dessa casa, nas outras palavras, que eu também, apesar de eu também ser, né, eu também fui aleijado também no princípio do grupo, fizeram o grupo, nós participarmos, mas são coisas inerentes da política, talvez eu errei lá atrás de alguma parte, forma, mas eu de momento algum. Ao momento nenhum, eu também vi aqui essa casa amarrando qualquer situação em relação à prefeita. Aliás, eu fui um dos maiores críticos à administração. Nem por isso eu não deixo de ter uma boa relação com a prefeita e também elogiar ela em momentos que eu tenho que elogiar de correções dela. Né? E é que a mãe falou, hoje mesmo nós tivemos agora há pouco, na situação que já estava se perdurando, a prefeita resolveu no bom senso, é essa aí, com diálogo, eu acho que todos aqui também vão aprendendo um com o outro, vão cedendo, e é isso aí que nós queremos para o Rio Novo. Nenhum momento eu vejo das pessoas aqui, sinceramente eu não participei de outras legislaturas, né, foi a minha primeira legislatura, mas a gente sabia no Rio Novo, no ar aqui da Câmara, pessoas realmente interessadas em amarrar situações. Às vezes a gente até fala isso. Eu cheguei e me falou, vamos amarrar para dar um susto lá, né? Que foi para dar um susto lá para aprender, para chegar na situação. Quando uma vez eu fiz nós propusemos um veto aqui, respeito a lei dos cães, animais abandonados, para mostrar essa casa que aqui também, se a gente quisesse fazer amarrar alguma coisa, a gente poderia. Né, mas para acordar um lado, acordar o outro. Então, mas eu não vi no coração das pessoas, dos vereadores que estão aqui, em todo momento, não há motivo de fazer vamos agarrar, vamos atrapalhar, vamos jogar o Rio Novo para trás. Eu acho que não. Então, acho que nós temos que começar esse ano aqui imbuídos nesse espírito, né, de fazer, botar o Rio Novo para frente, como fizemos com a Santa Casa, a luta para a Santa Casa prestes a fechar realmente essa porta, né? E estou vendo ontem mesmo, havia um comentário nas redes sociais, e eu falei, uma pessoa já elogiando, que chegou não encontrou médico. Nós temos problema, eu estive lá, eu não tive oportunidade de contar com o Aragão, mas vi lá dois médicos, parece que um era até um acadêmico, o outro era médico, profissional médico. Aos poucos, Rio Novo, né, as pessoas, a população, vai confiar na situação da Santa Casa, e eles serão os maiores contribuintes. Na hora que eu estou doido, já falei com o meu Sebastião, com todos aqui, estou doido para bater na porta das pessoas. Veja a Maristela, a diretoria maravilhosa, a Maristela aí bateu na porta, ontem me mostrou, olha como a pessoa ajuda. Na hora que ganha credibilidade, tem confiança, uma diretoria séria, a Santa Casa vai para frente sim, e consequentemente, Rio Novo também, pode ter certeza disso, as críticas à prefeita vão diminuir muito. Só que a questão da saúde é a questão principal, né?
amenizando, já diminuindo a situação da Santa Casa, naturalmente ela vai ter alguma culpa governar, né? Ela vai ter mais tranquilidade, ouvir também, né, de todas as partes, com o diálogo, né, que nós todos aqui estamos nos querendo melhor para Rio Novo, afinal nós vivemos aqui, nós moramos em Rio Novo, queremos melhor, queremos criar nossos filhos aqui, então não fosse Virgínia, fosse o Márcio, fosse o Meuzinho, fosse o que seja quem for, nós temos que pensar desse modo. Né? E a Santa Casa, eu quero parabenizar o Aragão, a Dulce, é uma luta muito grande que vocês vão ter. Nós, todos nós mas era ciente disso, não é do primeiro dia que vai se resolver as coisas, mas nós vamos botar a Santa Casa para funcionar. Ali vai ser um hospital de pode ter referência na região. Né? Falei aqui do centro cirúrgico, vamos fazer a foto, depois que a etapa de botar, ela falou, nós vamos voltar na vereadora do Cimar. Nós vamos lutar para botar aquele centro cirúrgico funcionando. Isso aí eu não abro mão disso. Eu vou lutar. Né? Eu me apaixonei pela causa, vou ser sincero aqui, eu era meio alijado com a questão de saúde, Santa Casa, mas é uma coisa que, como eu amo meu 15 de novembro, é uma instituição, sou tradicionalista, né? E nós não podemos perder. É um pedaço que a gente perde do Rio Novo e nós vamos dar a volta para cima e começar, né? Vamos dar uma volta por cima a começar pela nossa Santa Casa. Daqui um ano, no máximo, a Santa Casa, aí o pessoal está falando para tudo, pô, hospital bom é a Santa Casa, nós não temos que chegar aqui, como foi, acabar com a Santa Casa para virar, me desculpa, essa política de saúde do Estado de Minas Gerais, a política fria, a ambulanterapia, que vai chegar e vai mudar a ambulância para o prefeito, muito bonito, lindo, bate palma, e aí depois a ambulância fica velha, começa a cair os pedaços, aí é problema para o prefeito. Esse é o tipo de política que eu combato. E vou contar, talvez a política de um carinho, de uma família, do irmão, do pai, a mãe está do lado do familiar, às vezes cura mais que o remédio. Né? O cara, a pessoa, né, a criança lá, julgada, e ainda vamos para Juiz de Fora, ver se ficamos julgados lá no corredor para tomar um soro de desidratação. Aí volta pior, e vai balançando as ambulâncias ainda. Então, nós vamos ver Santa Casa aqui, nós vamos voltar, tem fé em Deus, está aqui o Babaú, também faz parte lá do conselho, tem visto que ele tem ajudado, hoje mesmo ele passou uma situação, que até vou estar adiantar aqui, que a situação eu vi lá, eu não sei, vereador, aproveitando lembrar aqui, eu vi todo dia no campo do Flamengo, lá, né? Aqui é o valor do ingresso destinado aqui a parte para Santa Casa. A gente tem que até levantar isso, se realmente está passando, se está usando a propaganda lá também, fazendo em nome da Santa Casa, fazer, né, bem com o chapéu dos outros. Então já veio que foi até o nobre companheiro aqui, Jorge, que levantou essa questão, parabéns. É isso aí que nós temos que ficar de pé. Então, nessa situação, vamos agora mesmo relutar para buscar aqui, resolver a situação do empresário que vai se instalar aqui em Rio Novo, daqui a pouco. E esse ano eu tenho certeza que vamos renovar, caminhar com o pé de rei, fazer um grande carnaval. Começando com a minha festa, divulgado, Rio Novo tem um nome, gente. Eu vi, teve uns amigos meus que vieram de Moriaé, ficaram encantados com o Rio Novo, encantado. Não tem lugar, não tem um salão mais bonito que esse, não tem povo mais alegre que esse. Então vamos lá para as redes sociais, vamos convocar o carnaval aqui, não vai ser igual, não vai ser melhor do que o que passou. Boa noite, obrigado a todos.
Gostaria de passar a palavra para o vereador Alain, para o vereador José Adriano.
Pela ordem, presidente. Senhor presidente, eu não poderia responder o senhor novamente, vou esperar que vai ser a última vez. Igual eu falei com o senhor, eu quero hoje um diálogo na Câmara, não quero uma Câmara só de 5 vereadores, igual, por exemplo, todos vocês sabem que tiveram uma picuinha comigo. Eu fazia da parte do grupo do senhor meu Rabelo Filho, graças a Deus não faço parte mais, que a gente vai conhecendo as pessoas, né, a gente vê quem que a pessoa é. Graças a Deus não tem mais vínculo nenhum. Você vê, eu fazia parte desse grupo, eu fui excluído do grupo, né? Então, realmente tem uma picuinha, porque realmente eu não sou politiqueiro, eu sou político, eu não engano ninguém, você pode ter certeza disso, por isso que eu estou aqui 5 vezes e não estou 6, porque a vontade do povo, se fosse a vontade do povo, eu estava aqui sentado 6 vezes, minto, né? 4, participei no último mandato quase 3, e o que eu perdi, eu fui, inclusive seu pai teve 103 votos, eu tive 162, o Rob teve 64, então quer dizer, eu tenho certeza que eu sou o vereador necessário, tá? Então eu quero que fique bem claro isso. Infelizmente tiveram picuinha comigo e foi muito boa essa picuinha, porque a gente vai conhecendo as pessoas. Mas vou esquecer disso aí. Eu só queria pedir o senhor, senhor presidente, para não acontecer o que aconteceu na presidência da Dulce. Às vezes, deixa de comprar coisas em Rio Novo para a Câmara, para comprar em Juiz de Fora. Talvez o preço, senhor presidente, seja pouca coisa de diferença. Eu acho que a gente tem que dar valor ao pessoal de Rio Novo. O pessoal luta aqui, paga seus impostos, estão passando dificuldades, entendeu? É igual, por exemplo, a vez que a Dulce comprou os papéis, eu que fui buscar, você me pediu, não foi? Eu que busquei os papéis no meu carro, ainda paguei estacionamento. Eu não acho certo isso. Por causa de 30, 40, 50 reais, 70 reais, dá preferência para o pessoal de Rio Novo. Eu acho que isso é muito importante, gente. As pessoas lutam aqui o ano todo. É lógico que Rio Novo é mais caro um pouquinho, tem transporte, né? Não estou falando isso aí doce, porque eu estou falando assim, eu acho que tem que ser dessa forma. Nós temos que incentivar o comerciante de Rio Novo. Entendeu? Então eu peço ao senhor, senhor presidente, se eu puder, tiver uma diferença de preço pequena, dê preferência para o pessoal de Rio Novo. Eu, pelo menos, eu dei. Eu comprava tudo em Rio Novo. A diferença de preço não compensava. Porque você vai pagar um táxi para Juiz de Fora para buscar? Quanto que é um táxi em Juiz de Fora? É 120, 150 reais. Né? Então eu peço a vocês que dão preferência aos comerciantes de Rio Novo. Né? Nem tanta coisa compra, mas aqui é papel, essas coisas. Né? Se eu puder fazer isso, né? É só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, só também respondendo só as duas colocações. Primeiro, a respeito de grupo Picuinha, eu não sei se você, Vossa Excelência tem alguma coisa com o ex-vereador meu, mas também isso não vem ao meu caso e eu também nem me interesso por isso. Eu acho que foi formado um grupo do mesmo jeito que você foi eleito presidente da Câmara quando vocês formaram naquela outra legislatura. Então, aconteceu de ter sido formado esse grupo e Vossa Excelência não ter participado, mas eu acho que esse não vem ao caso. E a respeito de compras, eu tenho que sair também em defesa à presidente Dulce, que ela, a presidente também exerceu todas as suas compras no município, mas só que eu sou testemunha que a diferença dessa vez era muito grande, foi uma economia de quase 300 reais para os corpos do município. Então, às vezes, quando a gente pensa assim, a gente tem que pensar também se fosse o dinheiro nosso. Se fosse o dinheiro nosso, Vossa Excelência, se fosse o seu dinheiro, Vossa Excelência deixaria de comprar lá em Juiz de Fora, por uma diferença de 60 reais a caixa de papel para comprar aqui em Rio Novo? Então, compraria. Então, parabéns para Vossa Excelência. Entendeu? Então é uma situação que eu tenho que vir. Foi uma economia de 300. Entendi. Eu sei. Então parabéns. Aqui também a gente vai procurar. Se for uma diferença muito grande, a gente infelizmente vai ter que comprar. Mas prioritariamente, como Vossa Excelência mesmo disse, aqui é pouca coisa que compra, mas a gente vai com certeza dar prioridade ao comércio local. Temos dois vereadores querendo fazer o uso da palavra. Quem gostaria?
Não, eu ainda sou assunto dos papéis, que por infelicidade. Eu achei que a diferença estava muita e eu comprei em Juiz de Fora. Agora, quando você falou, vereador, que eu te pedi para buscar, eu não te pedi para buscar, não. Eu ia trazer no meu carro, vindo de Juiz de Fora, aconteceu que eu não fui, a Eliana foi e falou assim, o Coité está vindo, eu vou pedir para ele. Entendeu? Só para você saber. Entendeu? A Eliana te pediu. Porque eu jamais ia buscar comprar um papel na dependência de um de vocês ter que trazer para mim. Eu preferi, eu traria, porque eu também estaria fazendo uma coisa em Juiz de Fora por minha conta, que eu não usei dinheiro público para poder fazer coisa particular jamais. Numa das idas minhas em Juiz de Fora, eu traria o papel, conforme seria assim. Agora, por infelicidade, uma única vez eu fui comprar esse papel com a diferença muito grande e deu e o que deu aí, entendeu? Então, eu acho que você está certo, vereador, a gente tem que gastar em Rio Novo mesmo. Eu acho que isso aí, se Vossa Excelência vai fazer isso aí, eu só fui poupar um dinheiro público, mas infelizmente, né, ainda se teve alguma coisa para falar de mim, e foi esse papel. Então, eu peço desculpa aí, porque eu tentei uma economia para o município aí de quase 40, foi acho que 48 reais a diferença por caixa, então era diferença muito grande. Mas tudo bem.
Com certeza, presidente. Inclusive, esse modo de Vossa Excelência pensar foi resumido na devolução, que foram 200 mil reais de economia para os cofres públicos. Com a palavra, vereador Éder Lima.
No total. Total. Senhor presidente, é só para já começar a minha contribuição para a nova presidência. Eu tenho alguns projetos aprovados aqui nessa casa de resolução que eu acho que são válidos, que esses casos possam ser retomados ou mesmo colocados em prática, porque alguns deles nem foram colocados. E pensando no cidadão, né? Pensando no município, não vamos esquecer que eu fui o autor, vamos pensar que já tem muito tempo que já foi aprovado, eu acho que vale a pena colocar em em ação. Um deles é um programa de assessoria a associações de bairros. É um projeto importantíssimo, tem lá vários artigos, incisos, alíneas, que vão ao encontro do anseio da população do bairro de se organizar. E um bairro organizado, ele tem mais força para fazer pressão no executivo, para fazer pressão em deputados e até mesmo para conseguir recursos próprios para, por exemplo, a construção da sua sede, né, a construção de um parquinho para as crianças, para a população poder trabalhar também da forma que ela melhor desejar e tendo o seu líder, né, trabalhando. E esse é um programa que eu chamei de PAC, porque é associação, é Programa de Criação e Associação de Bairros, né? É, tem também um outro programa que por muito pouco conseguimos fazer no final do mandato da presidente Dulce, mas eu entendo que também ficou muito em cima da hora, né, presidente, que é o da Câmara Mirim. Ficou bem em cima do ano, em dezembro, né? Então a gente já começou o ano encaminhando o ofício para a professora Marcinha, diretora do ginásio, para que possa já agilizar para o primeiro semestre, pelo menos, tendo em vista que eles já até fizeram a eleição lá dos vereadores mirins. Eu tive lá conversando com eles e a gente vê que os meninos não estão alheios, não. Eles estão bem antenados no que tem acontecido no município e no país. Uma outra preocupação minha, também foi um projeto de minha autoria, que é uma resolução, na verdade, chegou a ser um projeto de resolução que, quando houver feriados, que a reunião seja antecipada para o dia anterior ao feriado, porque senão a gente perde uma semana ou 15 dias, e esse ano vai ser um ano atípico, vai ter Copa, vai ser feriado, vai ter eleição, vai ter feriado, então vai ser um carnaval que vai, inclusive, desvirtuar o pensamento de muitas pessoas aí. Talvez o intuito dessas coisas também seja isso. E para a gente não cair nessa, a gente mantém o nosso trabalho aí, que eu acho que é interessante a gente se reunir pelo menos durante a semana. E uma outra coisa em relação à Santa Casa, se Deus quiser, nesses dias, eu não vou divulgar a data porque não está certo ainda, mas eu creio que a deputada Margarida Salomão vem a Rio Novo a dar uma boa notícia para mais uma fonte de recurso para o nosso hospital. Quando tiver certo, e se tiver certo, eu já divulgo, né, e trago aqui a notícia para todos vocês. Uma boa noite a todos, e se caso alguém tenha alguma pergunta, também estou à disposição.
Vereador, só para me coisar, primeiramente, eu não vou entrar muito a par desse programa de assessoramento aos bairros, porque eu vou falar para você que eu não tenho conhecimento do projeto, não sei qual você falou a finalidade, mas eu acho que não tem problema nenhum da gente colocar isso em prática, não. Acho que Vossa Excelência já sabe, a gente, inclusive, notificando os presidentes dos bairros para vir aqui, eles também já sabem como é que funciona isso. Eu não vou me atrever aqui a entrar em mais detalhes, porque eu não conheço como é o projeto, mas eu vou pedir a Eliane para me passar, para me ler o projeto, e pode ter certeza que a gente vai colocar em prática. A Câmara Mirim, já segunda-feira, eu já vou pedir a Eliane para encaminhar o ofício, então, para a gente, em fevereiro, a gente já está realizando, então ficou uma turma do ano passado. Esse que é o problema. Então, a gente tem que ver, se por um acaso eles não tiverem informado, a gente não tem problema nenhum, a gente faz a Câmara Mirim deles no mês de fevereiro, e no final do ano a gente faz a das turmas desse ano, não tem problema nenhum. Outra coisa que foi muito debatida aqui no ano passado, que infelizmente também não deu para a gente colocar em prática, foi um ano também de muito corrido, a gente tivemos vários assuntos que a gente tivemos que dedicar muito aqui todo dia, então não deu nem para, nem foi porque a presidente não quis, foi porque realmente foi um ano atípico, que a gente vai estar colocando, provavelmente no mês de março, a gente vai estar fazendo a reunião itinerante. Já estou programando certinho, e o povoado de Futó de Campos será beneficiado com a primeira reunião itinerante. Eu já vou entrar em contato, não sei se a gente vai fazer na escola, se vai fazer na associação. Então, de antemão, já posso passar para Vossas Excelências que a nossa primeira Câmara Itinerante será no povoado Furtado de Campos. A gente vai fazer uma divulgação muito grande, ampla, colocar convites de porta em porta. e depois a gente vai debater. E eu também gostaria de falar com Vossa Excelência que eu tenho esse desejo, a mesa diretora também, eu acho que é o desejo de todos vocês, da gente levar a Câmara também ao povoado dos netos. Eu acho que não existe local assim, de Rio Novo que é mais abandonado. A gente vê lá e o pessoal utiliza mais o serviço de tabuleiro que de Rio Novo. Então, eu acho que para a gente tentar resgatar a confiança do povo, ver os anseios dele e ver, porque aqui tá os representantes deles estão sentados aqui. Então, eu acho que a gente também levar a Câmara lá para o povoado dos netos, fazer uma divulgação muito ampla ali naquela zona do Caranguejo, eu acho que eles vão se sentir muito prestigiados e tem certeza que a gente vai trazer de lá muitas informações que às vezes nós não temos. Eu vou entrar em contato com o ex-vereador Sebastião, inclusive, a gente acho que essa casa, como foi o único representante da história daquele povoado, a gente também prestar a ele também uma homenagem, porque foi, representou lá aquele povoado com muita luta. Então já fica combinado desse jeito. A gente vai fazer em março nossa primeira reunião itinerante, o povoado de Furtado de Campos será o local que a gente fará. O povoado dos netos a gente também levará, a gente sem data ainda marcada. A gente também levará a Câmara Itinerante para lá. Mas em relação a esses outros projetos, vereador, eu vou tomar conhecimento dos bairros, para a gente ver, mas pode ter certeza que a gente vai colocar. E a Câmara Mirim, a partir de segunda-feira, eu já vou pedir para ser encaminhado um ofício para a diretora da escola, Marcinha. A palavra continua livre?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Adriano.
Senhor presidente, a gente está no assunto, então tem hora que a gente tem que continuar. Quando o senhor fala em economizar dinheiro público... Mas, infelizmente, não foi feito isso aqui na Câmara. A presidente passou na Câmara, no primeiro mandato, a Dulce, por exemplo, contratou dois funcionários, que eu não tenho nada contra eles, mas sem necessidade. Né? E o senhor continuou com eles. Isso vai dar um custo para o município, mais ou menos, de R$150 mil em 4 anos. Então, isso eu acho um absurdo. Tá? Então, o político acho que não faz assim. Eu acho que o dinheiro público tem que ser respeitado. Tá? E vai ser gasto quase 150 mil. Nós temos uma funcionária na Câmara hoje que ela ficou de lado na administração da Dulce. Ela ficou de lado. Uma funcionária, eu quero que conste em alto que eu vou falar. Uma funcionária que assinava documento sem ler. Porque eu nunca vi uma pessoa tão competente e tão honesta. Ela está para escanteio. Então isto é falta de respeito com dinheiro público. Então nós estamos aqui para isso, é para administrar o dinheiro do povo. Porque se vocês colocarem hoje R$150 mil, por exemplo, para a nossa Santa Casa, vai ajudar muito a Santa Casa. Então, Guilherme, senhor presidente, desculpe, eu acho que não é assim que a gente administra o dinheiro público. Hoje a Câmara está lotada de gente. Eu, quando eu fui candidato a presidente... Eu prometi um emprego a uma pessoa, Dona Zeni Camacho. Eu prometi um emprego para ela. Mas depois que eu sentei nessa cadeira, que eu vi os trabalhos da Câmara, não tinha necessidade. Eu não coloquei ela aqui. Eu fiquei de cara grande. Mas não tem problema, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. Então, eu não contratei ela. Um dia o Sebastião falou comigo uma coisa que eu fiquei até decepcionado com o senhor, Sebastião. O senhor falou comigo assim, mas a Câmara tem dinheiro, tem que contratar mesmo. Eu não acho certo. Tem que contratar se tiver trabalho para eles, mas não tem trabalho para eles. Todo mundo, nós sabemos que não tem tanto trabalho na Câmara. A Eliane, por exemplo, que saiu candidata a vereadora na época, eu trabalhei, bem dizer, só com a Terninha aqui, e com o Mauro, e com a Eliane Duprá. Não é verdade, Eliane? Quando você saiu candidata a vereadora? Então, gente, eu acho que o dinheiro público, ele tem que ser respeitado. Tá? Ah, vai economizar 60 de papel para comprar de fora? Tem que economizar R$150 mil, que vai dar em 4 anos. Isso que eu acho um absurdo, tá? É igual eu sempre falo, Guilherme, infelizmente eu tenho esse defeito. Eu não tenho aquela vocação de ficar falando, enrolando, eu já vou direto no assunto. Inclusive, em março, eu vou colocar até um jornalzinho meu na rua, de tudo que eu fiz para Rio Novo. Porque eu tenho certeza que eu fiz muita coisa, tá? É só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, um momento só, vereador. Vossa Excelência está falando a respeito da casa. Eu acho que Vossa Excelência não poderia falar isso. Eu acho que eu deveria ter um pouco mais de respeito. Porque quando Vossa Excelência fala que ficam funcionários aqui batendo cabeça, porque Vossa Excelência não é um frequentador do dia a dia dessa casa. Eu nunca cheguei aqui e vi as meninas que trabalham no computador sentadas à toa. Então, mas sabe por quê, Vossa Excelência? Porque às vezes não tem um parente de Vossa Excelência que precisa usar os computadores, ele precisa ter um auxílio. Talvez os parentes de Vossa Excelência tenham um computador em casa, imprime os papéis em casa. Não precisa usar as dependências públicas. E tem gente que precisa, tem gente que chega aí que não sabe apertar um computador. Então, enquanto eu estiver nessa casa, você pode ter certeza que o povo vai chegar aqui e vai ter atendimento. Não vai ficar faltando atendimento, não. Não vai ter porta fechada em horário de almoço, não vai ter funcionário. O que, que adianta você ter um funcionário chegando 9 horas da manhã e 3 horas da tarde indo embora? A casa tem que ficar aberta de 7 horas da manhã até 6 horas da tarde. Entendeu? E se o orçamento da Câmara tivesse estourado, se eu tivesse contratando, gastando acima do limite, você pode ter certeza. Entendeu? Você coloca a mão na consciência, vereador. Coloca a mão na consciência e vê o que você fez sentado nessa mesa. Vê se você representou avanço para o município ou se você retroagiu o município. Tá bom? Vossa Excelência, eu vou ver o que, que tem nesse jornalzinho. O que, que adianta bater no peito e falar que tem 20 anos de política? O que, que adianta, vereador? Será que você vai conseguir encher um jornalzinho? Será? Ah, que bom, tomara que enche.
Pela hora, senhor presidente.
Não, vereador, isso não vem
ao caso.
Espera, um momento só, vereador. Um momento só que eu não gostaria. Eu não gostaria de abaixar o nível da discussão, vereador. Mas o que, que adianta ter 20 anos, mas eu não tenho um legado para deixar? Eu fico 4 aqui. Eu fico 4 aqui, mas eu saio de cabeça erguida. Eu fico 4 aqui... E saio com a consciência tranquila. Se eu ver que eu não fiz nada de produtivo para a sociedade, eu saio fora. Por exemplo, a partir de quinta-feira agora eu vou estar prestando vestibular para fazer gestão pública, para me ter uma qualidade de atendimento para o povo, por saber que tem um representante dele aqui, vereador. Então, eu peço, Vossa Excelência, não é que Vossa Excelência sempre faz comentários bons, perfeitos, eu acho que Vossa Excelência realmente é um vereador muito necessário. Eu vou te falar, eu não vejo essa casa funcionando sem Vossa Excelência. Mas não vamos abaixar o nível da discussão, vamos manter uma qualidade nas nossas reuniões aqui. Tá bom, vereador? Então eu gostaria de passar a palavra ao vereador Eder Lima e gostaria que Vossa Excelência respeitasse enquanto os outros vereadores estivessem usando a palavra.
Presidente Guilherme, é só para falar sobre o povoado dos netos, inclusive até fazer já um pedido de antemão. Eu também tenho um outro projeto que eu julgo importantíssimo, que também deve ter sido votado nos primeiros anos que eu fui vereador, que chama Projeto de Integração Municipal. Não é ideia minha, eu copiei de outro lugar, mas eu creio que dê para funcionar aqui em Rio Novo. E esse Projeto de Integração Municipal, o que ele diz? Ele diz que, por exemplo, teria escolher um mês, se eu não me engano, eu determinei até o mês de março. Por isso que eu vou pedir, enviar um ofício ao Executivo para ver se coloca esse projeto em prática, para que pelo menos nesse mês, tanto o povoado dos netos quanto o de Fudá de Campos tenha acesso a todo tipo de serviço que o município presta. Carteira de trabalho, se puder levar certidão de nascimento, para pelo menos, é lógico que eles precisam disso o ano inteiro, mas eu creio que uma demanda dessa atendida num mês dá para chegar até esses povoados, inclusive com atendimento médico, tipo uma grande feira, que eu denominei como programa de integração municipal, para integrar esses dois povoados que são isolados à sede do município, que já tem esses serviços com mais facilidade. Né? Até mesmo o trabalho junto com o judiciário, também eu tenho certeza que o doutor Paulo entraria numa parceria nesse projeto, e que encaminhasse um ofício ao município, lembrando sobre esse projeto também, que eu acho que está próximo de já chegar o mês da integração municipal, que eu criei através dessa lei também.
Com certeza, vereador. Você pode ter certeza que a gente vai estar... depois eu peço, Vossa Excelência, que passe isso por escrito ou passe um e-mail direto para a Eliane, que a gente possa estar oficiando isso aí. Inclusive, vereador, a gente está também com um projeto aí para esse fim de mês agora, a gente fazer uma visita ao doutor Rogério, que nos recebeu tão bem aquela vez, de segurança pública, porque ele foi bem claro a respeito das carteiras de identidade, a gente vê a possibilidade dessa casa também estar oferecendo mais esse serviço à população através do CAC, que eu acho que seria uma coisa espetacular. A gente, hoje em dia os jovens estão precisando sair da cidade para tirar suas carteiras de identidade. Então a gente vê a possibilidade, vê os custos disso, vê se realmente compensa, que eu acho que vai ser uma coisa que vai atender muito a nossa população e pode ter certeza, a gente conseguindo esse serviço, a gente integrar também, para a gente estar marcando um dia ou tantas vagas, para a gente estar indo ao povoado de Fita de Campo, ao povoado dos Netos, para que a gente possa estar levando esse documento de extrema importância, que eles não precisam se deslocar para ir a Juiz de Fora conseguir. Até solicitar o vereador Alan, que também trabalhou na Câmara de Juiz de Fora, tem informações a respeito da carteira de identidade, vereador? Acho que a gente pode estar junto, montar uma comissão para que a gente possa estar indo buscar esse benefício. Acho que esse não será o engrandecimento do presidente, do vice, não. Acho que será um engrandecimento de toda a Câmara perante a população. Gostaria de passar a palavra ao vereador Alan.
Pela ordem, presidente. Desculpe ter interrompido Vossa Excelência na discussão. Em relação ao que Vossa Excelência falou da carteira de identidade, será o maior prazer. Por coincidência, hoje eu falei com o doutor Rogério, a gente foi ver um outro assunto, lembrei disso e a ele hoje, ele falou está de portas abertas lá, a gente tem alguma da Câmara lá, pessoal lá, a Câmara também, Municipal de Fora, que precisar lá, as portas se abrem para mim com naturalidade. Quero parabenizar também a ideia de Vossa Excelência, das câmaras itinerantes, é uma coisa que eu já tinha na minha cabeça, já vem há algum tempo, né? Não só também fazendo, começando, lógico, no Furtado de Campos, nos Netos, nas periferias, nos bairros, que é essa a razão da câmara itinerante. Nos lugares mais afastados, nos rincões mais afastados, né? Aqui do centro, para a gente levar a população, né, um trabalho de qualidade, né, e passar, como Vossa Excelência falou, os anseios deles, né, para a gente trazer, debatermos os assuntos, não só com eles, mas trazer essa casa e levarmos ao executivo, né, os problemas dos bairros e da zona rural e do povoado de Furtado de Campos e dos Netos. Em relação ao que o nosso vereador Zé Adriano falou, nosso vereador, a gente, por diversas vezes, tem um respeito muito grande também por Vossa Excelência, não só como vereador, mas como amigo, mas nós... Eu discordo um pouco de Vossa Excelência, isso não é de hoje. Eu vou ser até o contrário. Eu acho que eu sempre falei que nós deveríamos ter a nossa Câmara Municipal com um gabinete, se possível, até um assessor de qualidade. Porque diversas vezes que a gente, né, que eu já vim aqui nessa casa, às vezes eu vejo aqui, uso muito trabalho até da Eliana, que na verdade ela não é lotada para o carro que ela faz para mim, ela faz até mais. Que ela poderia fazer, não é no caso. E a gente, às vezes, porque o local, às vezes, é italiano, trabalhando em outra questão, eu não posso usar dela, e tem ainda mais um excelente funcionário, que é o Wilson. Quero fazer aqui a defesa dele, é um grande funcionário, nos orienta, não só ele passa o trabalho para a gente, mas que abre nossas cabeças, abre nossas mentes. Quantas vezes ele me auxiliou aqui? Então, eu acho que a Câmara, entendeu, ainda voltou, quando foi o valor que voltou, R$200 mil, a Câmara foi a fortuna que a Câmara voltou. Como Vossa Excelência talvez voltou R$200 ou R$300 mil, porque em Juiz de Fora, para você ter ideia, nós temos um orçamento da Câmara lá, que é 10 vezes maior que o nosso, a Câmara voltou R$1.800.000 para a Câmara. Então, ainda fez um trabalho. Então, só mostra o seguinte, com equilíbrio, com a população, você falou de Santa Casa, eu sempre busquei aqui, nessa situação, quando foi nos primeiros pronunciamentos, falei o seguinte, mostrando que o povo, que às vezes o poder público desvirtua a questão da Santa Casa, tira o foco, mas joga o problema da Santa Casa só para ela, que eu resolvo o problema da Santa Casa e desmobiliza o povo. Então nós temos que começar a acostumar isso aí. Nós temos sim, que puder ajudar a sobrar, que vai primeiro, prioridade é saúde, se sobrar. Mas os bons trabalhos que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Talvez eu não participei de outras legislaturas, mas eu vejo todos interessados aqui em participar de das comissões. Eu acho que outras legislaturas, pode ser você mesmo, pode ser que para quem, se não vale para nada, vale muito. Então, eu acho que preparando, como o novo vereador, Guilherme, presidente dessa casa, está querendo se preparar, a gente está se preparando, e cada vez mais a população vai exigir isso. Pessoas preparadas para sentar aqui nessa mesa e para estar lá. Para sentar lá em qualquer cargo público. Né? Não significa que amanhã, simplesmente, que dá uma banda de mão ou dá chegar lá, vai conseguir chegar aqui. A população está ciente disso. Está ligando cada vez mais a respeito disso. Então, às vezes você investe, como eu falo assim, falei aqui com o Jorge Babaú, que ele colocou lá, não sei se foi ele ou foi outro lá, que ele é muito claro, muito franco, ele coloca e bota ele que coloca e bota o nome dele lá.
né? Não precisa ficar escondido atrás de fakes ou de nomes falsos, né? Ele colocou lá, no foi dele, que o carnaval é um descoberto, custou 70 mil reais. Mas quem é de carnaval de descoberto? 70 mil reais no descoberto é um assalto. Quem que vai lá? Já vai falar alguém vai carnaval de descoberto? Então, carnaval de Romano, se custar 200 mil reais, é o problema. É investe, você não pode comprar um descoberto com o Romano em relação ao carnaval. Então, tem tudo. Você tem que gastar nas coisas certas. Não. Então, ele falou, vamos economizar. Não. Certas questões, às vezes, o barato sai caro. E isso eu discordo. Nós já conversamos várias vezes a respeito de respeito à sua opinião e ao seu modo de ser. Não, mas eu acho que tem que ser, o dinheiro tem que ser bem gasto. Lógico, não pode chegar Deus dará, soltando, julgando pela janela. Mas se merece gastar, eu falei da exposição, eu tenho um debate grande com o vereador Éder Lima, né? Eu não gastaria 200 mil, porque os 200 mil também que gastou errado. Eu gasto talvez é 500, porque eu vou gastar 500, mas vou trazer 2 milhões para o município. Vou fazer o povo bater no peito, eu gosto da minha terra. Eu gosto das minhas festas, da minha terra, eu gosto da minha terra como um todo. Eu gosto de Rio Novo. Não. Então, eu acho que esse negócio de falar aqui que, né, aqui não pode, a gente vai viver na era da pedra também. Tem os tempos funcionários aqui, eu cobro, qualificados. Né? Quanto mais qualificados, dá condição a eles, né, de aprender, para que hoje tenha a Valéria, não sei qual que é a função, tem a Alessandra, sempre prestativa, procurando, a Eliana, né, ela faz mais do que ela, o cargo dela não é o cargo que ela exerce, ela faz a sobreponha que ela faz, ela deveria estar ganhando até mais, né, para fazer o Mauro, faz brilhantemente o trabalho dele. Então, acho o seguinte, se pudesse a gente ser cada um amanhã te buscar isso, né, a gente está buscando um novo grande, as pessoas nos contribuir, né, vão investir para a gente dar retorno, agora nós precisamos estar aqui para trabalhar. O salário, eu já debati com Vossa Excelência, falar que o salário para mim é baixo. Hoje meu comércio é baixo. Os desafios que a gente passa aqui, os problemas que a gente passa, larga, é todo dia na porta da minha casa, tem gente que vai lá 3 horas da manhã bater, me acordar lá na porta da minha casa. Eu falei, hoje que o meu vereador se baixa. Foi, meu baixa? 3 horas bater na porta da minha casa. Para auxiliar, para carregar, para levar. Então, são situações. Não estou falando que tem rasgar de ouro, mas o necessário tem que ser feito. Não pode esbanjar. Agora, o necessário tem que ser feito. Nessa parte, eu discordo com Vossa Excelência e toda vez eu vou discordar. Não defendendo o que a presidência, que a Dulce fez, que eu tenho embates com ela, não defendendo como o meu vereador, presidente dessa casa, Guilherme, está fazendo, mas são posições que eu acho que a gente tem que amadurecer. Ensinar o povo também nos respeitar, mostrar aqui o seguinte, foi necessário, isso foi feito porque foi necessário. Ele recebe porque ele merece. Eles recebem a Liana, o Anderson, a Valéria, a Alessandra, eles estão fazendo, ajudando a fazer, contribuir para um bom trabalho. Agora, logicamente, os excessos, logicamente, tem que ser cortado. Mas até agora eu não vi gastos aqui absurdos dentro dessa casa, não. É o que tenho a dizer e uma boa noite a todos.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Zé Adriano.
Infelizmente, Alan, a gente, cada um tem um ponto de vista. Eu sempre fui a favor da economia e você nunca foi, então é difícil, né, é complicado. Agora, quanto ao salário de vereador, eu tive a consciência, porque foi eu que estava sentado ali, o vereador é testemunha disso, foi eu que coloquei o salário, eu que mantive o salário de R$ 1.450. O primeiro vereador a chegar ali foi o Francisco. Foi o Francisco, a situação é essa e essa. Ele falou, não, Coité, um salário de R$ 1.450 muito bom. Então eu tive a consciência de ver a situação do nosso município hoje do jeito que está, gente. Infelizmente, eu vou sempre bater nessa tecla. O município hoje que recebe a mesma coisa do que Goianápolis, Coronel Pacheco, infelizmente alguém tem que fazer alguma coisa. E eu economizei para o município, mais ou menos. Daqui um dia todo mundo vai ver, mais de R$ 700 mil, tá? O salário de prefeito, vice-prefeito, vereador. Outra coisa, o vereador Alan falou a respeito dos funcionários. Eu jamais Falei dos funcionários, o Wilson, ótima pessoa, inteligente, Valéria, eu só falei que não tem necessidade. Você se lembra quando você ligou para mim, quando eu estava sentado naquela cadeira, que você falou comigo assim, agora danou tudo, a Santa Casa fechou. Na mesma hora, você lembra que eu saí de lá? Eu vim aqui, fui no gabinete do prefeito, ligamos para a Deia. A Santa Casa deu quase 50 mil reais para ser reaberta. E a Câmara repassou o dinheiro para isso. Agora, será que se eu tivesse dois funcionários aqui, eu teria condições de repassar esse dinheiro? Vereador Alain, não sou contra nada, não sou contra fazer Câmara, não sou contra cada vereador ter um assessor. Tudo dentro das condições do município. O nosso município hoje não tem saúde. O nosso município não tem estradas. Não tem dinheiro. Então é por isso, gente, que eu sou um bom vereador. Que eu sou um bom administrador. Eu vejo na frente, porque, por exemplo, se vocês não sabem, vocês três estão aí, foi a única Câmara de Minas Gerais que não teve aumento, foi a de Rio Novo. A única Câmara, eu bato no peito e falo, a única Câmara de Minas Gerais não teve aumento. Vocês podem rir, não tem problema não, entendeu? Então, gente, é isso aí. Respeito com dinheiro público é importantíssimo, só isso que eu falo. E eu também queria, senhor presidente, parabenizar a nossa prefeita, né, pelas obras que foi feita de campo. Eu falo obras porque aquele esgoto, por exemplo, tem muito tempo que ninguém resolveu o problema daquele esgoto. E eu acho que foi resolvido. Foi trocado canos, se não me engano, manilhas também, né, fez a limpeza daquela estrada da antiga linha, deu uma limpeza na praça. Ela agora ficou de fazer também uns quebra-mola em Furtado de Campos. Então vamos parabenizar a prefeita, é a obrigação dela, mas tem muita gente que não cumpre com a obrigação, né? É só isso que eu tenho a dizer.
Com a palavra o vereador Sebastião José.
Excelentíssimo vereador José Adriano, amigo Coité, eu não poderia deixar de responder a você que eu me senti ofendido com as suas palavras hoje. Não pelo que eu falei, que os funcionários têm que admitir porque tem dinheiro. Você só deixou de completar. Se tem dinheiro, tem que completar. Onde não tem dinheiro, não deve se admitir. Eu falei, você faltou completar isso. Você vê o legislativo, você prega a sua presidência como se fosse o executivo. Você tem que lembrar que isso aqui é o legislativo. Isso aqui é a casa do povo. Quanto mais a gente ofertar melhor esse trabalho para o povo, melhor para a Câmara, melhor para o Legislativo, maior nome para nós. Agora, o que eu mais senti ofendido é o senhor dizer que a CPI não vale nada, que nós rasgamos dinheiro. Eu fico ofendido só falar, mas da mesma forma não fico ofendido porque...
Gostaria que você respeitasse o vereador quando estiver fazendo uso da palavra. Se Vossa Excelência depois solicitar, eu passo a palavra para Vossa Excelência.
Nós passamos todos os anos, todo ano, a tarde toda reunido naquela sala ali, levantando todos os problemas, e só de janeiro a junho do executivo. Como o senhor não tem conhecimento, eu não posso falar mais nada. O senhor não teve conhecimento do nosso trabalho, não acompanha o nosso trabalho, e depois de terminado o trabalho, o senhor não fez questão de tomar conhecimento. Então o senhor não deveria vir falar. O senhor não tem conhecimento de causa. São graves os problemas, senhor vereador. O senhor vai ver no término do trabalho se foi rasgado o dinheiro. Eu só quero respeitar as pessoas que estão na plateia, que eu não ia responder, mas respeito aos representantes do povo que estão aí, eu quero lhe dizer que o senhor vai ter que pedir desculpa. Porque a CPI não vai ficar parada não, seu Zé Adriano. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Vai ser levantados, segunda-feira ou terça-feira, vão entrar no Ministério Público, protocolar no Ministério Público, logo após protocolado no Ministério Público, vão para o Tribunal de Contas, entregar já com protocolo no Ministério Público, e só pode ter certeza que a situação, infelizmente, da nossa cidade, depois dessa denúncia do nosso legislativo, a situação não é fácil para o nosso município. Nós vamos sofrer com isso. Mas eu só admito, não admito o senhor falar, porque o senhor não tem conhecimento de causa e falar que a gente não trabalhou, que a gente rasgou dinheiro. Isso eu não admito, senhor vereador. Por favor, o senhor não faça isso mais, não. É muito desagrada quem trabalhou muito. Nós trabalhamos muito. Levantamos vários problemas do executivo. Trabalhamos demais. Entendeu? Então o senhor está menosprezando o trabalho dos colegas. Menosprezando o trabalho do legislativo, que é a nossa função. E eu queria também dizer, senhor Cedriano, que os funcionários admitidos, às vezes vê como assim, só o lado negativo do grupo dos cinco, né? Mas vê o lado positivo. Tem aí, nunca escondemos.
Ô, vereador, nunca escondemos. Eu gostaria de mais uma vez solicitar a Vossa Excelência que respeite quanto o vereador estiver fazendo uso da palavra.
O grupo dos cinco foi só formado para a comissão da mesa. Mas nós trabalhamos aqui o ano inteiro, conjuntamente. Nunca abandonamos o senhor Éder, o senhor Dionísio, o senhor José Adriano, o senhor Alan, nunca. De forma alguma, nosso trabalho foi transparência total, conjuntamente. E esses funcionários, senhor José Adriano, não tem barganha de voto, não. Os funcionários que entraram no dia 1 de janeiro de 2013 vão terminar todo o mandato conosco. Vai mandar, um presidente vai entrar, vai mandar embora, botar o outro dele, não. Não existe isso aqui, não. E não, isso não preocupa, não fica preocupando com a situação da administração, não, de economia, que nós, não economizando, como o senhor acha que não economiza, nós vamos terminar, vamos começar uma sede esse ano e vamos terminar ela em 2016. O senhor não tenha dúvida disso, não. A nossa marca vai ficar registrada em construção, em benefício, não em economia, né? A economia que o senhor fala, é o que o senhor fez no seu último da presidência, o senhor fatiou o dinheiro, devolveu para o executivo, e parece que não teve muito resultado, senhor Cedriano. Se o senhor fala que é muito vereador, o senhor deve fazer uma recontagem dos seus votos, que o senhor usou muito a Câmara, usou muito, fatiou muito. As verbas que foram devolvidas para o executivo, pode deixar gravado aí que eu estou falando, foram devolvidas carta marcada, entendeu? Isso era para ser transferido em votos. E não foi, senhor Zé Adriano. Então, se eu repenso o trabalho do senhor, o senhor só parece... Parabéns, honestidade. Honestidade, eu acho que é direito de todo mundo. É obrigação de todo mundo. Agora, o senhor fica fazendo... De honestidade, o senhor fica cobrindo o mau vereador que o senhor é. O senhor não é presente. Entendeu? Portanto, eu estou falando porque... Estou falando porque o senhor falou mal da CPI. Você falou que a CPI não tem nexo, não tem base, entendeu? Nós rasgamos dinheiro. Então, em cima disso, eu estou concretizando, eu estou com certeza absoluta que o senhor não acompanha os trabalhos do legislativo. Então, eu não poderia deixar de responder ao senhor. Só isso que eu queria fazer.
Com a palavra, vereador Alan.
Continuando, o meu amigo, o vereador José Adriano, não estou defendendo... Eu acho que a questão aqui não tem grupo de cinco, de três, ou dizer. Eu posso falar que eu sempre falei que eu tenho minha independência aqui e acho que vocês todos perceberam, faço questão de frisar isso. Agora, eu tenho que ver tanto virtudes de Vossa Excelência, assim como de outros, como vejo também do trabalho. Não posso negar que mesmo com os funcionários que foram escolhidos por eles ou por esse grupo, que eles são, não deixam de ser bons funcionários, eu não posso levar isso ao pé da letra. Né? Como eu fiz aqui uma situação aqui, né, no dia 20 aqui, em relação à CPI aqui, presente todo mundo, a grande maioria aqui, talvez queria a cabeça da prefeita, eu acho que procurei falar com a razão, com tranquilidade, que eu via tudo em relação à CPI. O que é que foi feito? É o Ministério Público é isento, teoricamente isento, é ele que vai decidir lá. Né? Mas não é em nenhum momento questão de pedir a cassação ou não da prefeita. Né? Que talvez foi ventilado aí pela rua. Aí. Não tinha momentos aí. Ainda não tem situações que vai levar isso a ela. Então eu falo isso com muita tranquilidade e com muita certeza. Né? Eu não estou ligado a ninguém. Eu não fiz compromisso de A ou B ou C com ninguém. Né? Fiquei muito satisfeito em relação ao dado homenageado ao meu pai. Né? Fiquei muito satisfeito. Mas eu não fiz tipo de acordo com ninguém aqui. Faz disso, estou perguntando a vocês, acha justo, acha legal, de alguma forma eu conduzi, sim. Não escondo para ninguém. Pergunta a prefeita lá, pergunta que essa prefeita, algum dia eu cheguei, fui surpreendido até pelo CSEM, desculpa, pelo vereador Sebastião Esperança e Vossa Excelência, Guilherme Nogueira, avisando que ela tinha sancionado lá, né, dando nome à praça. O único dia que eu toquei com a prefeita, a questão de... Não, eu falo, cara, presente de vocês, vocês estão sabendo, acho que vocês estão sabendo, Virgílio, você está sabendo que estão ventilando, dá o nome à praça? Não, eu nem toquei mais no assunto. Então, eu não faço tipo de acordo com ninguém. Faz isso porque eu dou aquilo. Faço até risco daquilo se for justo, pra, principalmente para o povo. Aí diferente, seria diferente, mas em benefício pessoal, jamais. Agora me chama a atenção quando você fala assim, ah, vereador ABC. Eu lembro da Câmara passada que a maioria não disputou, sendo que dois eram candidatos a prefeito. Então quem que seria naquele momento esse louco de falar, propor? E os outros não disputaram. E agora outros, não vou citar o nome, vai me desculpar. É isso que eu falo, a população exige. Entendeu? O nível dessa Câmara tá, não é porque eu estou presente aqui, eu acho que melhorou muito aos olhos da população. Pode haver críticas, mas esse conhecimento aqui melhorou muito. Entendeu? Principalmente com as inerentes à coisa pública, as funções do vereador. Lógico que eu estou aprendendo dia a dia, não sou dono da verdade, não. Mas a gente tem que aprender. Então, todo profissional, eu falo para os quatro cantos, a política também é a profissão. Fica, e o cara tem seu profissional, e o ente público tem seu profissional da política também. E todo profissional tem que ser bem remunerado. Não, você não pode esquecer que você tem na sua casa seu filho, sua mulher, sua família. Você tem que dar um mínimo de tranquilidade a ela, a sua família. E primeiro lugar que a gente tem que se dedicar é aqui. As outras situações tem que ficar em segundo plano. É, nós, quando nós batemos nas portas das pessoas, ninguém nos obrigou a ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado. Primeiramente, nós fomos lá, pedimos ao povo que eles confiassem o seu voto. Confiassem o seu voto. Para quê? Para legislar. Prefeito, para executar. É, não foi para outras atividades, não. Entendeu? Então, a gente tem que largar. Eu vivo. Eu tento viver aqui com um pouquinho, como todos apelam, trabalho, escondo, mas trabalho até no meio público, com a coisa com a política. Não escondo para ninguém. Eu estou sempre ligado na política. 24 horas de escuta política. Né? Até na brincadeira do mal tem política. Porque a brincadeira e fazer a noção do mal é uma brincadeira. Não deixa de fazer um movimento para o novo, divulgando o novo. Gosto sim ou não, mas está fazendo. Entendeu? Então é o que eu gosto de fazer. Então, eu acho sim, não estou falando que Vossa Excelência está sendo demagogo, está sendo nada, mas sempre teve esse tipo de embate com Vossa Excelência. Eu acho que, não defendendo a Guilherme, bem, eu sei, porque eu falo aqui da minha independência que eu repeti. Mas eu acho que, né, acho que a gente tem que ser mais franco com o povo, ser mais franco para o povo, sem mais engabelar menos o povo. Não, eu estou aqui, eu mereço. Eu quero sair daqui e falar assim, olha, você mereceu meu voto. E acho que todos nós aqui deveríamos saber disso aqui. Sair disso aqui, né? Se amanhã, se Deus nos permitir, a gente está aqui de novo, de disputar novamente a eleição, mas ser aqui porque nós desempenhamos um mandato bom, né? E tudo. E o pessoal fala, chega tudo, não, vocês ganham pouco, porque a gente quer ver um novo grande. A gente quer ver um novo andar para frente. O povo tem recurso. Nós, todos nós aqui temos uma condição melhor. Então, eu acho que tem certas coisas que soam, eu já falei com Vossa Excelência, não soa bem, eu já debati diversas vezes com Vossa Excelência, pessoalmente, olho no olho, né? Discordo de muitas coisas que Vossa Excelência faz. Então, com o tal respeito, você sempre foi desde pequenininho, coitado, como é que é agarrado, tá certo, na toa que você tem suas coisas, e parabéns, e sinto orgulho disso, pode ter certeza, olhando no seu olho. Sinto orgulho disso, a situação que você tem, que você é um cara trabalhador. Você foi um cara trabalhador desde pequenininho. Entendeu? Fico muito feliz nessa situação quando eu fico de todos que fez. E eu não, minha situação é a mesma coisa. Tem a roupa, a casa velha ali, a mesma coisa. Eu quero servir o povo e tudo bem. Para mim, eu tendo minha comidinha na minha casa, tá danado de bom. Fico passando meus apertos, tudo. É o meu prazer. É a minha vida, é isso. Agora, fico feliz de todos que progridem de alguma forma na vida. Então, eu acho que é isso que você reflita nesse também. São situações. Você deu uma boa relação à Câmara de trocar. Hoje, os senhores Aires aqui, empresário aqui, vai discutir. Talvez não vai gastar nenhum tostão, né, de fazer a casa. Então, são situações que todos nós vamos aprendendo um com o outro. Mas gostaria também, né, de ver que são necessários, às vezes, um funcionário que sim. E o dinheiro é da Câmara, o dinheiro é verdade, o dinheiro é nosso, porque constitucionalmente é da Câmara. Não precisa voltar um real. Um real. O executivo é que faz a parte dele. O executivo é que faz a parte. gente dele já sabe, não é que ele senta aqui, ó, que vai lá, pede lá, não estou falando da senhora da Virgínia, qualquer um, entendeu? Se amanhã eu nunca escondi também, que eu tenho desejo um dia estar sentado ali, não sei se vai acontecer isso, mas eu tenho desejo sim, entendeu? Eu já tenho que saber que eu não tenho que pedir contar com o dinheiro de Vossa Excelência ou de outro que seja aqui, está sentado nessa mesa, tem que saber que aquilo ali, se eu tomar 1 milhão para gastar por mês, 1 milhão, não tem que ficar contando com dinheiro voltado do legislativo, não. É isso que eu tenho a dizer, uma boa noite, desculpe se eu me excedi aqui.
É, vereador. É, quando a gente entra, até me surpreende esse nível de discussão no dia de hoje, porque hoje é uma reunião que serviu única e exclusivamente para a gente elaborar as comissões. Eu acho que quando a gente senta aqui, eu entrei com a melhor das intenções sentado nessa mesa, estou aberto ao diálogo, acho que a mesa toda, acho que a gente tentar chegar ao nível que chegou, discussão proporcionada pelo vereador Zé Adriano, o povo não quer esse tipo de discussão, o povo quer discussão de trabalho, discussão que leve o povo havia alguma coisa, entendeu? Eu não posso sentar aqui nessa mesa e permitir que você, o mais experiente dessa casa, interrompa um vereador quando ele estiver fazendo uso da palavra. A gente não pode, porque é uma falta de respeito com quem está ali, com o vereador que está aqui. Então, são todas coisas que eu, que como Vossa Excelência mesmo falou, tive 176 votos, mas me orgulho muito desses 176 votos, foi a primeira política que eu disputei. Eu não me sinto menos que ninguém. Agora, se eu surpreendi, se eu estou sentado aqui hoje, é porque eu tive força de vontade, eu trabalhei, procurei estudar e vou estudar mais. Agora, se daqui a 3 anos eu vou concorrer ao cargo, se eu vou ganhar, se eu vou ter 50 votos, se eu vou ter 60, isso não interessa. O que eu falei, eu quero sair bem. Então, vereador, a gente tem que ter uma certa responsabilidade, tem que clarear o povo também, a mente do povo. Como, por exemplo, eu não posso deixar aqui, eu conhecedor da causa, conhecedor do orçamento, eu não posso ficar calado aqui quando Vossa Excelência disse que os outros presidentes que passaram a sua legislatura gastaram e Vossa Excelência economizou. Mas Vossa Excelência tem que falar para a população que está nos escutando pelo áudio da Câmara, tem que falar para os vereadores que não estavam aqui na legislatura passada e para os que estão no plenário, que os outros presidentes, 2009, 2010 e 2011, receberam R$ 400 mil, o Almir recebeu 403, o Márcio 396 mil e o Helder, se eu não me engano, 412 mil, e Vossa Excelência recebeu 606 mil. Então Vossa Excelência gastou a mesma coisa que todos os outros gastaram. Os 200 mil que Vossa Excelência devolveu foi o que Vossa Excelência recebeu a mais. Então essa é a falsa economia. Se Vossa Excelência tivesse gastado 200 mil apenas, se tivesse recebido 400 mil e gastado 200 mil, eu concordaria com Vossa Excelência. Então, vamos deixar tudo às claras. Como, por exemplo, você prega tanto a economia, um dos meios que eu estou fazendo aqui, que eu estou implantando esse mês, é o que eu estou implantando agora, é que se o vereador, como Vossa Excelência, for o mais faltoso, se não trouxer justificativo atestado, você pode ter certeza, vereador, na hora que você for buscar seu cheque, vai estar descontado o seu dinheiro. Você pode ter certeza que a gente vai devolver os cofres para o seu dinheiro. A gente não vai aceitar a ligação falando que não pode vir. Ah, porque eu esqueci. Ah, isso aqui não vai ter não, vereador. Tá bom? Então, para procurar em respeito ao povo, em respeito aos nossos colegas vereadores que sempre procuram levantar temas de qualidade, debater bem, e a todos que estão nos escutando, que eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e declarar encerrado.
Não posso usar a palavra mais não?
Não.
Ué, não posso usar a palavra?